Está no ar, o Jornal do Senado.
Comissão aprova projeto que torna crime de responsabilidade mudança de meta fiscal no segundo semestre.
João Capiberibe espera que a STF julgue inconstitucional uso de marco temporal na demarcação de terras indígenas.
Macedinho Santos afirma que validação do critério vai corrigir erros do passado e garantir desenvolvimento do país.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O governo acabou de anunciar o envio ao Congresso Nacional de projeto que muda a meta fiscal deste ano.
Prevista para ser deficitária em R$ 139 bilhões, a nova meta deve agora representar um déficit de R$ 159 bilhões.
A mudança já repercute entre os senadores. Eles defendem que, além do déficit, sejam discutidos cortes nas despesas. As informações com a repórter Marcela Cunha.
A meta fiscal aprovada pelo Congresso Nacional para 2017 é de R$ 139 bilhões. Alterações propostas pelo governo devem passar pela Comissão Mista de Orçamento e pelo Plenário do Congresso Nacional. O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, defende que elas venham acompanhadas da sinalização de onde os novos recursos serão aplicados.
Se o governo tivesse uma outra postura, discutisse de forma republicana a alteração da meta e para onde iria esse recurso, a gente até discutiria, desde que sejam verbas dirigidas e carimbadas para determinados ministérios. Cheque em branco para o tema, não.
Já o senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, disse que, além do déficit, o Senado precisa discutir possíveis cortes e o motivo da criação recente de novas despesas.
Nós temos que saber também onde é que pode ser feito corte, por que que o governo, então, concedeu aumento ao funcionário público, sabendo que não teria capacidade dentro da meta que ele propôs de ser atingida. E não é correto que simplesmente a população seja penalizada para atender alguns núcleos que o governo tem interesse de atendê-los.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, já havia anunciado que não aceitaria o aumento de impostos.
E uma proposta aprovada hoje na Comissão de Assuntos Econômicos classifica como crime de responsabilidade a mudança, no segundo semestre do ano em curso, da meta fiscal prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
O relator, senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, lembrou que a cada 2 meses o governo apresenta relatórios parciais sobre a meta prevista.
Por isso, é possível saber antes de julho se a meta será cumprida ou não, fato que, por si só, na opinião dele, justifica a aprovação da proposta que torna crime de responsabilidade mudar a meta no fim do ano.
Nos anos anteriores, o que aconteceu? Os governos deixam o mês de novembro e o mês de dezembro para apresentar revisão da meta. Isso, inclusive, está na origem de um processo de impedimento que afastou uma presidente da República. E nós militamos nessa direção para que a gente possa ajustar e disciplinar a gestão dos recursos públicos.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lamentou atos de racismo e violência praticados por grupos de supremacistas brancos na cidade de Charlottesville, nos Estados Unidos.
Os confrontos começaram após uma marcha dos manifestantes de ultradireita. Um dos manifestantes jogou o carro contra pessoas que protestavam contra o extremismo e causou a morte de uma mulher. Várias pessoas acabaram feridas. Para Paim, nada justifica esse tipo de violência.
É uma vergonha o que está acontecendo lá. Esses atos repugnantes devem ser criticados fortemente em todo o mundo. Nós sabemos que isso não é exclusividade daquele país. A discriminação e o racismo são fortes nos 5 continentes. No Brasil também existe. Mas esperamos que o mundo e os governos tenham consciência de que a intolerância, o ódio, a violência, as guerras, a fome não levam a nada.
E o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, lamentou que, mesmo passados 10 anos da adoção da Declaração das Nações Unidas sobre Direitos dos Povos Indígenas, os índios no Brasil enfrentam mais problemas agora do que há 10 anos.
E tudo isso por causa do chamado marco temporal, que será julgado pelo Supremo Tribunal Federal amanhã.
Segundo explicou o senador, o Partido Democratas pediu em ação direta de inconstitucionalidade que sejam consideradas passíveis de demarcação apenas as terras que eram ocupadas por indígenas e quilombolas à época da promulgação da Constituição em 5 de outubro de 1988.
O marco temporal ignora a resistência desses povos, inclusive com sua fuga, para que não fossem dizimados e para que, hoje, de volta às terras banhadas com sangue de seus parentes, possam reivindicá-las. Eu tenho plena confiança no Supremo Tribunal Federal.
Mas, na opinião do senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, o marco temporal deve balizar as demarcações de terras indígenas.
Ele informou que um parecer recente da Advocacia Geral da União definiu o marco temporal como critério nos casos de todas as outras demarcações de terras indígenas.
Para ele, essa é a solução para corrigir os erros que vêm sendo cometidos há décadas pelo governo e que impedem o desenvolvimento do país.
Acredito que essa decisão da AGU será de fundamental importância para darmos um basta nessa questão que vem se alastrando do país, que é a ampliação das áreas indígenas de pessoas que têm enormes prejuízos porque comprou uma propriedade, está lá nela 30, 40 anos, daqui a pouco chega a fundar e fala que passou um índio há 50 anos atrás, a sua área agora já era indígena e ampliou a reserva, você perde tudo, não tem nenhuma compensação.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, lamentou o corte de verbas para diversos programas sociais.
Segundo ele, o governo fechou 400 unidades do Farmácia Popular, descredenciou outras 1.500 ligadas ao mesmo programa, desfigurou o FIES e o ProUni e cortou 45% das verbas das universidades federais.
Michel Temer foi além, continuou o senador, pois 543 mil famílias foram desligadas do Bolsa Família, no momento em que há no país mais de 14 milhões de desempregados. E o resultado não poderia ser outro que não o aumento da violência, concluiu Humberto Costa.
De norte a sul, as famílias brasileiras estão sendo destroçadas por uma onda de criminalidade assombrosa. Está o exemplo de Pernambuco, que só nos 7 primeiros meses deste ano já contabilizou mais de 3.300 homicídios, quase 1.000 a mais do que no mesmo período do ano passado.
Já o senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, criticou decisões dos governos do PT de conceder empréstimos do BNDES para obras em outros países.
De acordo com o senador, uma auditoria do Tribunal de Contas da União apontou que entre 2007 e 2014 foram concedidos empréstimos no valor de 50 bilhões de reais para obras no exterior, grande parte para regimes ditatoriais, como Angola, Venezuela e Cuba.
Ainda de acordo com Medeiros, 99% das obras foram executadas por cinco grandes empreiteiras investigadas na Operação Lava Jato. Uma maneira de, na opinião do senador, beneficiar empresas envolvidas em casos de corrupção.
O Tesouro fez praticamente um novo Bolsa Família. Só que dessa vez para beneficiar empreiteiros, governos amigos e financiar o projeto de poder do Partido dos Trabalhadores. Com o desenrolar da Operação Lava Jato, vários desses empreendimentos foram constatados como fontes de propinas, superfaturamento e malversação de recursos, que inundaram campanhas políticas e bolsos particulares de companheiros e companheiras espalhados pela América Latina e pela África.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, lembrou que a nova legislação trabalhista foi promulgada há 33 dias e até agora não há notícias sobre a medida provisória prometida pelo governo para corrigir pontos da reforma.
Ela lembrou que vários senadores afirmaram que só votariam a favor da reforma trabalhista da forma como estava, se esta correção fosse feita logo em seguida.
Vanessa Graziottin afirmou que somente os trabalhadores têm sido prejudicados pela política de corte de gastos adotada pelo governo federal.
Cadê o imposto sobre as grandes fortunas? Cadê o imposto sobre a distribuição de lucros e dividendos? Não tem. O que tem é apenas a reforma trabalhista. O que tem é apenas projetos de leis que retiram direito dos trabalhadores. O que tem são medidas de fechamento e encerramento de programas sociais importantes.
O senador Armando Monteiro, do PTB, comemorou decisão do governo de manter na cidade de Goiânia, em Pernambuco, a parte da produção do fator 8 recombinante que seria transferida para Maringá, no Paraná.
Me parece uma decisão equilibrada e que reflete a ação solidária e articulada de toda a bancada federal de Pernambuco, que de forma altiva cobrava do governo uma definição justa para essa questão.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.